Senador Monsanto, quero ressaltar que estes objetivos são consistentes com aquilo que os precursores dessa batalha, como o grande geógrafo Milton Santos, como o grande geógrafo que foi nosso representante na FAO, um cientista médico, Josué de Castro, ou Celso Furtado, ou Caio Prado Júnior, pessoas que disseram, como ainda na última quinta-feira, havia Ana Maria de Castro, quando ali no auditório do Sindicato dos Bancários, Dilma Rousseff lançou o seu programa de desenvolvimento social, e lá estava ao lado dela Ana Maria de Castro, que lembrou como é que ela iria levar adiante os propósitos maiores de Josué de Castro, que havia observado que a fome, a pobreza absoluta, era resultado da ação de homens contra outros homens na sociedade e de como seria possível a sociedade humana se organizar para que não houvesse mais fome, não houvesse mais miséria. E que bom que o governo do presidente Lula permitiu que aprendêssemos muito mais para que venhamos a chegar a isto. É importante ressaltar as suas palavras sobre como iremos abrirmos mais e mais para o mundo. Muito ao contrário do que alguns diziam, Dilma Rousseff diz que vamos continuar propugnando pela ampla abertura das relações comerciais e pelo fim do protecionismo dos países ricos, que impede as nações pobres de realizar plenamente suas vocações. No plano multilateral, ressaltou ela, quer estabelecer regras mais claras e mais cuidadosas para a retomada dos mercados de financiamento, limitando a alavancagem e a especulação desmedida que aumentam a volatilidade dos capitais e das moedas. Ela diz que quer cuidar de nossa economia com toda a responsabilidade, pois o povo brasileiro não mais aceita a inflação como solução irresponsável para eventuais desequilíbrios. O povo brasileiro não aceita que governos gastem acima do que seja sustentável. Por isso, deseja ela realizar todos os esforços para a melhoria da qualidade do gasto público, pela simplificação e atenuação da tributação e pela qualificação dos serviços públicos. Mas recusamos, disse ela, as visões de ajustes que recaem sobre os programas sociais, os serviços essenciais à população e os necessários investimentos. Ela quer buscar, sim, a longo prazo, taxas elevadas de desenvolvimento social e ambientalmente sustentáveis, neste sentido, de forma consoante com os objetivos que foram colocados pela senadora Marina Silva, também candidata à presidência, que encaminhou a ela seus pontos programáticos, e a Marina Silva, Dilma Rousseff, respondeu de tal maneira que a própria candidata do Partido Verde mencionou que justamente a resposta dada por Dilma Rousseff era aquela que mais se aproximava dos objetivos programáticos do Partido Verde. Importante que Dilma Rousseff ressaltou: zelaremos pela meritocracia do funcionalismo e pela excelência do serviço público. Zelarei pelo aperfeiçoamento de todos os mecanismos que libertem a capacidade empreendedora de nosso empresariado e de nosso povo. Valorizarei o microempreendedor individual para formalizar milhões de negócios individuais ou familiares. Ampliarei os limites de super simples e construirei modernos mecanismos de aperfeiçoamento econômico, como fez nosso governo na construção civil, no setor elétrico e na lei de recuperação de empresas, entre outros. Acima de tudo, disse Dilma Rousseff, ela quer reafirmar o compromisso com a estabilidade da economia e das regras econômicas, dos contratos firmados e das conquistas estabelecidas. Trataremos os recursos provenientes de nossas riquezas sempre com pensamento de longo prazo. Por isso, trabalharei no Congresso Nacional pela aprovação do Fundo Social do Pré-Sal. Ela quer justamente que haja o compromisso não apenas com as gerações presentes, mas com as gerações futuras. Daí porque ela diz que o Fundo Social é um mecanismo de poupança de longo prazo para apoiar as atuais e futuras gerações. É o mais importante fruto do novo modelo que propusemos para a exploração do pré-sal, que reserva à nação e ao povo a parcela mais importante dessas riquezas. Ela também estendeu a sua compreensão e a sua mão à oposição, pois ela disse: dirijo-me também aos partidos de oposição e aos setores da sociedade que não estiveram conosco nesta caminhada, estendo minha mão a todos, a eles. De minha parte, não haverá discriminação, privilégios ou compadrio. A partir de minha posse, serei presidenta de todos os brasileiros e brasileiras, respeitando as diferenças de opinião, crença e orientação política. E vai valorizar a transparência e a seriedade da opinião pública. E ela disse, repetiu, que ela prefere o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. As críticas do jornalismo livre ajudam ao país e são essenciais aos governos democráticos, apontando erros. Com essa parte, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência aqui me permita ler a carta que eu enviei ao presidente Fidel Castro, que se refere a este tema. É uma lauda apenas. E eu gostaria que Vossa Excelência dê o tempo necessário para que eu diga, e Vossa Excelência entenderá por quê. Com carinho ao presidente Fidel Castro Ruz. Honrado em escrever para caros amigos, como também o faz o ex-presidente Fidel Castro, aproveito esta oportunidade para lhe fazer um apelo público. Quem escreve é um senador do Partido dos Trabalhadores, eleito em outubro de 2006 para o terceiro mandato pelo Estado de São Paulo, com 8.986.803 votos. 48% dos votos no Estado. Sempre mantive com as autoridades de Cuba um relacionamento de respeito e amizade. Quando presidente da Câmara Municipal de São Paulo, 1989-90, estive com Vossa Excelência, juntamente com a prefeita Luiz Erondina de Souza, em audiência no Horto Florestal de São Paulo. Visitei Cuba em 4 oportunidades, 2 nos anos 90, uma com meu filho André, quando participei de atividade voluntária da construção em Havana, e outra vez com minha família, naquela vez com Jorge Ferreira, que testemunhou isto, e outra vez com minha família, 2 vezes em 2009, quando fui recebido por Sérgio Cervantes, amigo do Brasil, e quando realizei palestra sobre a renda básica de cidadania no Encontro Internacional de Economistas sobre Globalização e Problemas de Desenvolvimento, organizado pela Associação Nacional de Economistas de Cuba. Nesta ocasião, considerei muito positiva a pluralidade de ideias no evento, que contou, inclusive, com a participação de 3 economistas norte-americanos laureados com o Prêmio Nobel de Economia. Tenho sido solidário a Cuba para que os Estados Unidos encerrem o quanto antes o embargo que tantas dificuldades têm causado ao desenvolvimento de seu país. Assim como fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerei positiva a decisão do governo cubano de realizar um acordo com a Igreja Católica, pela qual foram libertadas pessoas detidas por razões políticas e que foram autorizadas a viver na Espanha. Senhor presidente, meu apelo é para que recomende às autoridades cubanas autorizar a senhora Ioane Sanches, responsável pelo blog Geração Y, viajar ao Brasil para participar da exibição do documentário realizado pelo senhor Cláudio Galvão da Silva, último parágrafo, na cidade de Jequié, Bahia, em 26 de novembro próximo. Considero muito importante a disposição do governo do presidente Lula de colaborar com a evolução de Cuba, conforme expressou em sua última carta ao presidente Raul Castro. Tenho a convicção de que essa cooperação se fortalecerá na medida em que o Brasil e Cuba consolidem a democracia e a liberdade de expressão. Respeitosamente, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Eu encaminhei esta carta no dia 19 de outubro ao senhor embaixador Carlos Rafael Zamora Rodrigues, da Embaixada de Cuba, onde eu solicito a gentileza de enviar a carta anexa, a qual será publicada como artigo pela revista Caros Amigos, em novembro próximo, ao excelentíssimo senhor presidente Fidel Castro Ruz. Lembro ao senhor embaixador que aguardo a oportunidade de conversarmos pessoalmente. Tenho a convicção de que o embaixador do Brasil em Cuba sempre estará aberto ao diálogo com qualquer representante da Assembleia Nacional de Cuba. Respeitosamente, senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Então, aqui reitero ao senhor embaixador Carlos Rafael Zamora Rodrigues que possa tratar com todo respeito a um embaixador, a um senador brasileiro e possa enviar esta carta e responder qual é a decisão de Cuba. E reitero que a defesa que Dilma Rousseff fala dos direitos humanos ainda hoje, inclusive na sua entrevista no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Lula, é inteiramente consistente com essa proposição, porque ela disse que, inclusive, em outros países iria defender os direitos humanos, a liberdade. Quero, senhor presidente, aqui também hoje ressaltar o quanto que nós brasileiros, inclusive a própria senhora Dilma Rousseff hoje, ressaltou que não aprova, condena que a senhora Sakineh possa ser apedrejada ou morta por qualquer meio inadequado e condenada pelas autoridades da justiça. E é importante o apelo que todos fazemos para que ela não seja...